chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.
O fim do ano chegou e quem não fica ansioso pelo momento da virada quando escuta a clássica contagem regressiva? Mas a preparação para este momento, de um fim de ciclo e início de um novo ano, começa muito antes do relógio virar e envolve muitas vezes situações curiosas.
Eu pego um barbante, amarro um dinheiro na pontinha dele e passo esse barbante na minha cintura. Quando der meia-noite, eu saio correndo.
São as superstições de fim de ano. Elas são o tema do Pode Paraná desta semana, o último deste ano de 2021. E para conversar comigo sobre este assunto, está aqui a minha colega do G1 Paraná, a repórter Bárbara Rames. Seja muito bem-vinda, Bárbara.
Oi, Rizzi, muito obrigada, é um prazer estar aqui.
Bacana. Bárbara, a gente sabe que no fim de ano, o fim de ano, na verdade, ele carrega muito do clima de um novo começo. É o momento das promessas, das pessoas muitas vezes repensarem situações e relações. Existe toda uma perspectiva e também um ambiente nessa época do ano. Você também sente isso, Bárbara?
Olha, Rizinho, bastante. É um momento diferente, o que é bem curioso, em especial nesse ano de 2021, que a gente vem de praticamente 2 anos de pandemia do novo coronavírus. É um cansaço e quase um sentimento de que esse ano ele se juntou a 2020. E é uma sensação comum. Eu conversei com a psicóloga, a professora Ana Sui, e ela falou sobre isso, um pouquinho sobre esse sentimento do fim de ano, em especial em 2021.
Dá pra gente pensar, assim, pela perspectiva de que nós somos feitos de rituais, né, enquanto seres de linguagem. Então, os rituais são muito importantes para nós, né? Então, se a gente pensar literalmente, o que muda de um dia para o outro, né? Não muda nada, né? No concreto da coisa não muda nada. Mas, simbolicamente, muda, né? E aí eu acho que nesse ano, mais especialmente, no final de 2021, a gente está muito sensível a essa ritualização específica, porque, eu não sei se para você é assim também, mas para mim e para muitas pessoas com quem eu converso, acho que a gente tem compartilhado de uma sensação de como 2020 e 2021 se juntaram num ano só, né? Então, nessa vibe pandemia, a gente não sabe o que aconteceu esse ano, o que aconteceu no ano passado. Então, assim, parece que simbolicamente a gente não mudou de ano, porque como acho que em 2020 a gente veio até com uma expectativa, né, de que o ano virasse, e aí a sensação que a gente teve, como a pandemia piorou muito em 2021 em relação a 2020, ao invés da gente virar de ano, acho que a gente viveu a sensação compartilhada de que não virou o ano. Então a gente está aí com 24 meses nas costas, né, esperando, ansiando que dessa vez tenha uma virada de ano, né, mas de uma maneira geral, acho que muitos de nós estamos muito sensíveis pelos efeitos do que cada um de nós perdeu com a pandemia, viveu, se angustiou, para além disso ser, né, em dobro, pensando aí 2020 junto com 2021, para além, né, de tudo que já por si só o fim de um ciclo e o início de um outro já comporta.
Pra gente ver, né, como é engraçado. Eu não sei você, Ederson, mas eu mesma me sinto bem diferente quando chega essa época do ano. Até na forma de enxergar as situações, mas também nessas superstições. Mesmo não sendo uma praticante assídua, não acreditando muito nisso, chega essa época do ano, eu já me preparo para escolher a cor da roupa da virada, para ter certeza que vai ter lentilha e uva na ceia no momento ali de passar o ano. E eu sei que não sou só eu que faço isso. A Ana também falou sobre o motivo pelo qual nós, seres humanos, criamos essas crenças e superstições tão comuns da gente ver todo fim de ano. A gente vai ouvir agora o que ela disse.
Faz parte da nossa constituição, do modo como a gente se torna a gente mesmo, né? Da constituição do psiquismo, a gente acreditar em magia, né? É um tempo em que se fala de Natal, né? Infância, a criança de cada um de nós, etc e tal. E que, de certo modo, embora a gente se desenvolva, né, se intelectualize, se desenvolva racionalmente, a gente saiba que não é disso que se trata, né, etc. e tal, nada disso apaga a experiência infantil que a gente já viveu. Então, esses pensamentos mágicos, eles ficam marcados em nós. Então, a gente faz uma coisa assim, tipo, ah, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Eu não acredito em signo, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não acredito que a cor vai influenciar, mas não custa, né, usar um branco, né, um amarelo, um azul, sei lá, porque eu quero esperança, vou usar o verde, né? Então, a gente se apega nessas coisinhas que são resquícios da nossa posição infantil diante do mundo e que tem uma relação com o nosso próprio desejo de viver, né? Que é querer coisas boas, querer, né, paz mundial, que o mundo melhore, que todo mundo seja feliz, etc. e tal. Então, que é um lugar infantil em nós, porque sabemos que isso é da ordem do impossível, né? De resolver tantas coisas assim. Mas, se a gente aniquila isso, a vida é intolerável, né? Então, assim, alguma medida disso é preciso que a gente possa sustentar que existe em cada um de nós. E acho que esses finais de ano, né, com essas datas de Natal, Ano Novo, tem muito desse discurso, né, que nos emociona.
A superstição que eu faço é com a romã. Eu pego 12 sementes de romã, que equivale aos 12 meses do ano, e sempre chupo essas sementes, guardo na minha carteira lá, enroladinha no papel alumínio, e levo comigo durante 12 meses. Já faço isso, acho que uns 15 anos, eu e o meu marido, hoje, que na época era meu namorado. Essa superstição é para não faltar dinheiro durante o ano.
Acho que a Ana, assim como vocês que nos ouvem, é como a maior parte das pessoas. Não que eu acredite muito, mas por que não tentar, né? Essa superstição que a gente ouviu agora, quem faz é a Fabiana Queiroz, lá de Terra Rica. Essa da romã na carteira eu já vi bastante, mas também nunca fiz. A gente agora tem uma outra superstição, que é da Cibele Pereira. Ela que a gente ouviu lá no comecinho do programa. Essa é muito curiosa, Bárbara. Depois da gente ouvir, queria que você dissesse. Já conhecia essa.
Eu pego um barbante, amarro um dinheiro na pontinha dele e passo esse barbante na minha cintura. Mas o dinheiro tem que ficar para trás. Quando der meia-noite, eu saio correndo. Dou uma volta correndo pela minha casa. Para quê? Para que esse dinheiro, quando eu estiver correndo, ele está correndo atrás de mim. Então, para passar o ano não correndo atrás de dinheiro, e sim ele atrás de mim.
Olha, para dizer o mínimo, é curioso, nunca vi, não conhecia, mas confesso que nesse momento estou considerando aderir se der resultado. E antes de passar para a professora Ana, pergunta se ela também já conhecia essa superstição, eu queria contar agora com a presença da Zenaide Ferreira da Silva, que tem outra história para lá de curiosa sobre essa época do ano na cidade de Santa Isabel do Ivaí. Diz aí, Zenaide.
Aqui em Santa Isabel do Ivaí, quando eu era muito criança, mais ou menos nos anos 80, que eu me entendo por gente, a tradição do Réveillon era a quebra de garrafa. Os jovens, eles já iam para a praça com as suas garrafas de champanhe e na virada eles estouravam a champanhe e depois tomava, né, e depois quebrava as garrafas. Aí fazia um círculo onde todo mundo presenciava aquela quebra de garrafa. Por muitos anos eu presenciei isso. E aí foram passando os anos e as autoridades entenderam o quanto aquilo era perigoso. E aí acabou com a festa da quebra da garrafa.
Ficamos felizes que a segurança ficou em primeiro lugar, mas a tradição é bem diferente. Nesse pacote de superstições alternativas, a professora contou sobre as que ela mesma pratica e também se já viu alguma dessas superstições muito diferentes.
Eu acho que não me ocorre, não sabia que dessas que você está falando, não me ocorre uma muito esquisita, assim. É mais essas normais, mais normais eu digo, né, de mais comuns, assim, né, mais banais. Mas eu acho que deve ter dentro de cada família, né, se a gente investigar ali, todo mundo tem seus rituais mais estranhos e que às vezes a gente só descobre que é estranho quando conta para alguém que nos diz, ah, é? Eu sou dessas, né, que não acredito em bruxas, mas que elas existem e existem, né, então eu, tipo, não custa, né, é legal, né, é divertido, então não são coisas assim que eu faça super questão, mas eu gosto de vestir um branco, se eu estiver na praia pulo ondinha, se tiver uma uvinha por ali, faço uns pedidos, né, aí penso que vou guardar sementes, de repente desaparece, sei lá, que eu fiz com o raio da semente, que eu penso que eu vou guardar ao longo do ano, Então, não é tanto na concretização disso, mas o ato, né, de fazer, eu acho que é uma das delícias da vida, assim.
Claro que a gente se diverte muito quando escuta essas histórias, né, Rizin? Porque elas chamam mesmo muita atenção. Mas eu conversei com a professora sobre a importância da gente entender que são superstições, que elas têm um limite, que é importante de se colocar no sentido de evitar uma frustração ou até mesmo uma desconexão com as nossas responsabilidades sobre o próximo ano.
Eu diria que como quase tudo, talvez, nesse sentido, o que separa é o sofrimento, né? Então, se a coisa começa a se tornar um sofrimento, seja lá por que motivo for, aí a gente precisa, né, dar uma atenção para isso. Se não, é uma brincadeira, né? Uma alegria. Porque o sofrimento, ele vai dando notícias justamente do quanto isso não é uma infantil, né? Nesse sentido da marca, do que fica em cada um de nós. Se torna muito grave quando a gente passa de uma certa ritualização que nos traz alegria a uma, como você falou, né, uma dependência de uma ritualização para que se possa alguma coisa, você matou o infantil, né? Porque o infantil ali é a pegada da brincadeira, né? Se você mata o infantil e torna a coisa uma obrigação, uma condição, né? Ou até às vezes, sei lá, uma coisa delirante, né? Que acha que depende disso mesmo, que é a coisa mesmo. Aí a coisa fica um pouco mais complicada. Porque eu comecei falando, né, que nós somos seres de linguagem. Então, nós somos seres que precisam de rituais, né? Mas o ritual, ele tem uma função de que ele marca alguma coisa, ele não é a própria coisa, né? Então, não é como se, assim, sei lá, se foi cancelada a festa de Ano Novo, não é, a gente não vai não virar de ano porque não vai ter festa de Ano Novo, né? E, então, tem uma separação entre a virada do tempo mesmo, né? E o ritual que se faz para marcar a virada do tempo. Se a gente faz as duas coisas virarem uma só, aí fica complicado.
Sempre um alerta importante, né? Tudo precisa ser feito com equilíbrio e também de uma forma saudável. A gente já caminha para o final deste episódio, mas antes de me despedir, uma pergunta clássica para você aqui, Bárbara, do dia 31 de dezembro. Já escolheu a cor da virada?
Olha, Izin, ainda não, mas eu acho que eu vou investir no clássico branco. A gente tem um pretinho básico e o fim de ano vai ser o branquinho básico. E você?
Eu também não decidi não, mas talvez eu vá na sua. Vamos torcer para dar sorte, também dinheiro, e torcer também para um novo ano com muito Pode Paraná. Já que estamos chegando ao final do último episódio do nosso programa neste 2021. Um agradecimento especial a quem nos acompanhou durante todo este ano e, claro, deixamos aqui os nossos votos de que o ano de 2022 traga bons ventos para todos nós. Obrigado, Bárbara, pela participação aqui no Pode Paraná.
Obrigada, Rizin. Um prazer e, claro, bom 2022 para todos nós.
É isso aí. Esse foi o Pode Paraná de hoje. Todas as sextas-feiras nós chegamos com um novo episódio do nosso programa. Você pode enviar críticas, comentários e até sugestões de tema para a gente usando o aplicativo Você na RPC. A sua participação é sempre muito importante para a gente. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.
Este episódio foi apresentado por Ederson Rizin e Bárbara Rames, que também fez a produção. Richard Nakata fez a edição de áudio. A edição executiva é de Viviana Dionísio e Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.